Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por podermos começar rigorosamente às três. Eu, se calhar antes da aprovação da ata, só ia lembrar os colegas deputados que temos alguns deputados novos que vieram substituir nesta legislatura, pelo menos. E, portanto, eu se calhar dava oportunidade aos novos deputados para se apresentarem rapidamente, dizerem o nome e, muito brevemente, quais são o vosso background. Desculpem. Pode começar, sim.
Sandra Pontedeira, eleita pelo Partido Socialista pelo Círculo de Viana do Castelo.
Obrigada, Sr. Presidente. Sou Odete João, eleita pelo Círculo Eleitoral de Leiria. Eleita não, em regime de substituição pelo Círculo Eleitoral de Leiria. Cumprimento todos aqueles que conheço e aqueles que ainda não tive o prazer de conhecer, mas terei certamente nas próximas reuniões. Muito obrigada.
Não sei se há mais alguém. Novo, aonde vir. Eu sei que há pelo menos mais três ou quatro deputados novos, iremos ter a oportunidade de os conhecer durante o dia 2 e nas próximas reuniões. Eu se calhar punha para começar a aprovação da proposta da ordem do dia, se alguém quiser, se estiverem de acordo, posso assumir que a ordem do dia é aprovada? Muito bem. Depois há três atas para aprovação. Uma foi a alteração da ata da reunião do dia 17 de novembro, que se lembram que na última reunião o grupo que veio aqui apresentar o Parlamento Europeu quis acrescentar mais alguma informação sobre o Parlamento Europeu. Foi circulado, não recebemos nenhum pedido de alteração e, portanto, eu começava com a alteração da ata da reunião dia 17 de novembro, estamos todos de acordo. Quem possa assumir que está aprovada? Muito obrigado. Depois temos a ata da reunião de 24 de novembro de 2015. Que também foi circulada. Também não recebemos qualquer comentário. Eu ia assumir também que está aprovada. Muito obrigado. Finalmente, a ata da reunião da mesa e coordenadores, que foi na sequência da reunião 17 de novembro e que também foi circulada. Também não tivemos qualquer pedido de alteração, portanto, eu vou assumir que também está aprovada. Muito obrigado. O ponto 3 são comunicações do Presidente e no ponto 3.1 há a baixa de iniciativas legislativas. A primeira é o projeto de lei 4513, que elimina os exames do segundo e terceiro ciclo de ensino básico, que baixa a comissão para distribuição inicial na generalidade. Ela baixou à comissão no dia 25 de novembro. Nós iríamos pedir, se calhar, ao PS que indicasse um relator para esta proposta. Íamos propor que fosse apresentada à comissão no dia 16 de dezembro e que a apreciação do parecer na comissão fosse no dia 22 de novembro. É uma semana. O PS quer indicar alguém mais tarde como relator? Muito obrigado. Depois temos outras iniciativas legislativas. Projeto de Lei 3713. E o projeto de lei 44, também 13. O primeiro é a eliminação dos exames nacionais do primeiro ciclo do ensino básico, que baixou à comissão na especialidade. E o segundo também baixa, elimina as provas finais do primeiro ciclo do ensino básico, também baixou à comissão na especialidade. A primeira foi apresentada pelo Bloco de Esquerda e a segunda foi apresentada pelo PCP. Estas duas baixaram à comissão no dia 27 de novembro. Nós, aquilo que me foi indicado é que nós iríamos pedir pareceres e contributos às entidades do setor. Penso que estas entidades, não sei se já foram distribuídas ou não, as entidades a quem nós iríamos pedir pareceres e contributos seriam circulados, haveria uma distribuição da proposta de entidades a consultar pelos vários grupos parlamentares, a quem, e nós gostaríamos de ter uma resposta sobre se aquelas entidades são as que vocês querem, se querem mais entidades, se querem aumentar ou diminuir o número de entidades. Gostaríamos de ter essa resposta até quinta-feira, se possível. Depois daríamos aos grupos parlamentares até ao dia 13 de janeiro, que é uma quarta-feira, para apresentarem propostas de alteração. Portanto, estamos a dar essencialmente um mês, um pouco menos de um mês. Hoje que dia é? 1 de dezembro. Portanto, estamos a dar um pouco mais de um mês para que as propostas de alterações sejam apresentadas pelos grupos parlamentares. A distribuição do mapa comparativo seria feita no dia 15 de janeiro, que é uma sexta-feira, e a votação na especialidade, na reunião da comissão, do dia 19 de janeiro. Esta é a proposta. Não tenho comentários, assumo que concordam com esta, com este procedimento, que é o procedimento habitual. Depois, recebemos também um ofício da Comissão de Assuntos Europeus para a avaliação da importância de reuniões conjuntas. Esta carta foi circulada por todos vós. Eu penso que a carta, eu não sei qual é a vossa opinião, mas a carta é no sentido de nos convidarem para haver colaboração entre as comissões parlamentares permanentes. Eu acho que faz todo o sentido e, portanto, eu gostava de responder favoravelmente, a não ser que acho que é uma carta de interesse para debate entre as comissões. Parece-me que é do nosso interesse também. Portanto, se estiverem de acordo, eu vou responder favoravelmente a esta carta que recebemos. Depois temos pedidos de audiência. Há um pedido de audiência do Sindicato Independente de Professores e Educadores, que no passado tinha sido feito através da utilização do sistema de um deputado piloto, que recebe em reunião aberta a todos os deputados da Comissão para receber este sindicato e que depois reporta à Comissão essa reunião. Não sei se estão de acordo. A ideia era pedir ao PSD a indicação de um deputado piloto pudesse receber este sindicato e que depois fizesse o seu relatório para apresentar à Comissão. Quem faz é o secretariado.
Senhor Presidente, nós indicaremos mais tarde o deputado que ficará com essa iniciativa. Muito obrigada.
Está bem. Muito obrigado. Depois temos um pedido de audiência de um grupo para a pró-inclusão da Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. que podia ser recebido ou na comissão, ou se nós, mais daqui a bocado, aprovarmos a existência de um grupo de trabalho sobre educação especial, podia ser recebido pelo grupo de trabalho da educação especial. Portanto, se calhar esperávamos pela decisão sobre o plano de atividades para decidir sobre esta audição. E agora passamos para o plano de atividades. E eu acho que tenho ido ao encontro daquilo que foi uma das solicitações que me foram feitas na reunião dos coordenadores, que é andar depressa nesta reunião. Portanto, já terminámos três pontos, vamos agora entrar na questão do plano de atividades e orçamento da Comissão. E eu agora abria à discussão o deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputadas e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha manifestado a sua preferência para que pudéssemos fazer esta discussão só na próxima semana, pelas razões que explicámos anteriormente, mas compreendemos que tenha sido agendada para hoje e estamos aqui na melhor das boas disposições para participar nesta discussão e votação. Mas gostaríamos de partilhar com todas as senhoras deputadas e senhores deputados duas ou três reflexões que, em parte, resultam da discussão que pudemos ter na reunião da mesa com os coordenadores na outra semana. É nosso entender, e isto só sobre dois ou três pontos, é nosso entender que não devemos limitar o espaço desta Comissão, e aqui estou a falar especificamente da questão dos grupos de trabalho, com uma excessiva pulverização de grupos de trabalho. Não só pelo facto de os grupos de trabalho poderem, não ter que ser assim, mas poderem, em algumas circunstâncias, provocar alguma repetição de trabalhos, uma vez que, havendo grupos que não podem acorrer a todos os grupos de trabalho, depois acabam por, quando os grupos de trabalho evoluem, acabar por querer uma renovação do debate que ocorreu no caso dos grupos de trabalho. Por outro lado, também houve grupos parlamentares que indicaram que não têm possibilidade material de atenderem a muitos grupos de trabalho. Por essas razões e também por não querermos, de certo modo, limitar a intervenção da Comissão em temas relevantes, parece-nos que é preferível que, que haja uma certa redução ou concentração dos grupos de trabalho. Nesta medida, do lado do Grupo Parlamentário do Partido Socialista, nós tínhamos feito uma proposta só com dois grupos de trabalho. Devo dizer que, dentro desta medida, até estamos na disposição de deixar cair um dos grupos de trabalho que tínhamos proposto, porque, evidentemente, não podemos estar a dizer que temos que reduzir os grupos de trabalho e depois dizer que reduzimos, mas nós queremos estes e estes. Portanto, dentro dessa linha, um dos grupos que tínhamos indicado é o Grupo Parlamento dos Jovens. Penso que já todos concordámos que esse teria que ser e, portanto, esse está em funcionamento. Há outro grupo que foi proposto por outros grupos parlamentares que nós não tínhamos tomado a iniciativa de propor, mas que concordamos que pode ser útil, que é o das necessidades educativas especiais, ou educação especial. Nós teríamos, dentro da ideia de provocarmos uma redução dos grupos de trabalho, nós tínhamos proposto o grupo de trabalho da ciência, mas se entendesse, até poderíamos retirar essa proposta e ficar para já com estes dois grupos de trabalho. Esta redução dos grupos de trabalho, que nós pensamos que pode ser útil ao trabalho da Comissão, também está ligada a uma certa concepção dos próprios grupos de trabalho. Embora eu não possa invocar a minha experiência, porque não tenho nenhuma experiência anterior, mas vendo os planos de atividade das sessões legislativas anteriores, da anterior legislatura, vemos que os grupos de trabalho acabam por ter uma certa permanência, portanto acabam por ser quase subcomissões, uma vez que estabelecem-se e depois ficam de sessão legislativa para sessão legislativa como se fossem subcomissões. Nós entendemos mais os grupos de trabalho como grupos que podem ser criados a qualquer momento, e que podem ter um mandato específico e um período específico para cumprirem o seu mandato, e nessa medida nós pedimos anteriormente, e já está no projeto apresentado pelo Sr. Presidente, a ideia explícita de que a qualquer momento a Comissão pode decidir criar grupos de trabalho com um mandato específico e com um prazo específico. Depois, olhando para as várias contribuições dos vários grupos parlamentares, nós notámos duas coisas que nos questionaram. Por um lado, obviamente, há várias propostas de atividades, de linhas de trabalho, de temas a explorar, vindas dos vários grupos parlamentares. E nós olhamos para todas essas propostas e pensamos que não gostaríamos de, com a decisão do plano de atividades, limitar o leque de temas que os grupos parlamentares gostariam de trabalhar aqui na Comissão. E, ao mesmo tempo, vemos, por exemplo, e aqui especificamente numa sugestão que consta como tendo sido avançada pelo CDS-PP, uma ideia que nos parece interessante. A certa altura, depois de apresentarem algumas sugestões, dizem que haveria que explorar conjuntamente uma fórmula para acompanhar esses temas, designadamente com conjugação de audições, colóquios, deslocações, etc. Essa ideia de haver temas que não têm um formato rígido à partida e que a própria Comissão pode ir decidindo passo a passo qual é o melhor mix possível de iniciativas para os acompanhar, pareceu-nos uma ideia interessante. E, ao mesmo tempo, quando olhamos, por exemplo, o Bloco de Esquerda propõe, em termos de audições, três temas para audições, e às tantas damos por nós a olhar para estas várias propostas e pensamos que não é fácil, pelo menos à partida, não é imediato, como é que enquadramos tudo isto de uma forma que seja interessante para todos os grupos parlamentares e que seja produtivo para a Comissão. Então, a nossa ideia seria, Sr. Presidente, que poderíamos, nesta fase, ficar só com os dois grupos de trabalho que mencionei anteriormente, o Parlamento dos Jovens e as Necessidades Educativas Especiais, e poderíamos identificar uma série de linhas de trabalho, que aí poderia ser uma lista um bocadinho mais extensa, para as quais não ficaria um formato definido, não teríamos que dizer já se vai ser com audições, se vai ser com audiências, se vai ser com visitas, portanto, que teria um formato mais aberto. E dessa maneira seria mais fácil, parece-nos a nós, que nessas linhas de trabalho que ficassem já identificadas, os vários grupos parlamentares mais facilmente pudessem todos ver refletido as suas pretensões nessa forma de trabalhar. Eu permitir-me-ia, Sr. Presidente, porque não apresentámos antes por escrito, dizer já quais seriam essas linhas de trabalho que nós adiantaríamos desde já. E seria o ensino profissional e artístico, o ensino superior, o sucesso escolar, e friso, não estou a propor insucesso escolar, estou a propor sucesso escolar, e uma outra linha de trabalho, a que chamaríamos Educação e Cidadania. Obviamente, não vou estar agora a puxar pelas propostas dos outros suplementares, mas dentro desta ideia de identificar linhas de trabalho que não tivessem já um formato muito definido, há várias outras propostas de outros grupos parlamentares que, a nosso ver, caberiam bem nesta identificação de linhas de trabalho. À partida, não quer dizer que isso não possa vir a acontecer, mas à partida estas linhas de trabalho não seriam nem grupos, nem teriam necessariamente relator, seriam dinamizadas pela própria mesa da Comissão, pelo Sr. Presidente, e se num momento ou outro a Comissão entendesse que alguma destas linhas de trabalho mereceria um tratamento mais focado ou mais formalizado, poderíamos então avançar nessa altura para uma solução desta natureza. Sr. Presidente, eu peço desculpa de me ter alongado talvez um bocadinho, mas gostaria que ficasse claro que a nossa intenção é a seguinte. Nós gostaríamos que esta comissão, que é uma comissão que tem muito trabalho e que trata de assuntos muito difíceis e importantes, fosse possível, à partida, arrancarmos com um quadro de organização dos trabalhos em que todos os grupos parlamentares se sentissem bem, sentissem que as suas preocupações estão representadas na forma como começamos a trabalhar, sem limitarmos à partida excessivamente em termos de forma como é que isso poderia ser feito. Peço desculpa de não termos conseguido apresentar por escrito e de forma mais antecipada estas reflexões, mas nós próprios também temos estado à procura de uma forma de olhar para esta matéria. Pareceu-nos que isto podia ser um quadro que permitisse uma convergência produtiva em termos de plano de atividades. As outras propostas que apresentámos anteriormente, designadamente as duas conferências que apresentámos anteriormente e que já estão plasmadas na proposta que nos foi apresentada, mantêm-se como propostas para atividades. Obrigado.
Que são, por isso,
duas conferências, uma delas tem como título o Estado da Ciência em Portugal e a outra tem como título Educação de Adultos e Aprendizagem ao Longo da Vida, Melhores Oportunidades, Melhor Economia. Se acharem que o título é longo, teremos que cortar em algum lado, mas era para se perceber-se qual era a ideia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, deputado Porfírio Silva. O deputado Miguel tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer, o PCP também não fez chegar nenhuma proposta escrita de alteração ao plano de atividades apresentado. No entanto, a nossa preocupação com o número de grupos de trabalho mantém-se. Verificamos que há sensibilidade por parte do grupo parlamentar do PS, do Partido Socialista, para também contribuir para essa não proliferação de grupos de trabalho. Nós vínhamos precisamente propor que apenas o Parlamento dos Jovens e o Ensino Especial, as necessidades educativas especiais, pudessem confirmar-se como grupos de trabalho, sem prejuízo dos outros temas todos que esta comissão trabalhará em sede do plenário da comissão. Uma vez mais o PCP proporá, uma vez mais, é um bocado irrelevante tendo em conta que é uma legislatura nova, mas uma vez mais propomos que possa haver um trabalho específico no âmbito dos laboratórios do Estado. E nesse sentido a proposta da existência de um relator para o trabalho dos laboratórios do Estado, tendo em conta que esta proposta que o PCP apresenta, desde que me recordo nesta comissão, tem sido sempre convertida num relator de ciência que acaba por fazer um trabalho muito mais alargado do que os laboratórios de Estado, não conseguindo depois fazer a concentração que o PCP entende necessária e justificativa desta proposta sobre a questão dos laboratórios de Estado especificamente, sem prejuízo das outras componentes do sistema de investigação e do sistema científico e tecnológico nacional. Se a Comissão entendesse útil fazer um trabalho mais aprofundado sobre essa componente que para nós PCP é uma das fundamentais a par do ensino superior, entendíamos que tínhamos todos a ganhar, até para que da leitura do programa do Governo também percebemos que há pouca precisão também no que toca à definição de uma política para os laboratórios de Estado. E, portanto, todos tínhamos a ganhar se os conhecêssemos melhor e tivéssemos condições de precisar qual é a visão estratégica para esses laboratórios. Quanto ao resto, apenas fazer uma sugestão, sem qualquer consideração sobre as linhas de trabalho que o Partido Socialista propõe, não temos nenhum problema com essas linhas de trabalho, tal como não temos com as audições a realizar, as conferências a realizar, nem as audições propostas pelo BE, pelo Bloco de Esquerda. Ainda assim, talvez fosse útil separar ensino profissional de ensino artístico. O ensino especializado das artes tem um regime próprio. Nós sabemos que o último governo tentou convertê-lo numa espécie de ensino profissional. Aliás, nós sabemos que a aplicar-se o ensino vocacional e a dualização do ensino iria redundar nisso, mas também verificámos com agrado que o programa do governo do Partido Socialista diz que pretende pôr fim à dualização do ensino no ensino básico e, portanto, achamos que ainda faz menos sentido misturar ensino profissional com o ensino artístico, com o ensino especializado das artes, apesar de, por opção do último governo, ele estar sob a mesma tutela. Ainda assim, achamos que são ramos diferentes, com regimes jurídicos diferentes, regimes políticos diferentes e visões políticas diferentes e, portanto, propor que nessas linhas de trabalho se pudessem separar essas duas vertentes do ensino. E eu também peço desculpa pelo tempo que demorei sobre estas questões e por não ter enviado por escrito, mas no essencial são coincidentes com o que também já foi dito.
Muito obrigado. Temos a Joana, que tinha pedido a palavra.
De interesse para a Comissão se traduzam na constituição de grupos de trabalho e esta Comissão acaba por ser esvaziada daquilo que é o seu normal funcionamento em tudo o que lhe possa interessar em favor dos grupos de trabalho, sendo que isto tem uma exigência enorme para os grupos parlamentares mais pequenos, que não se conseguem desdobrar por 1.500, passa a ironia, grupos de trabalho. Assim sendo, estamos de acordo com a proposta de que exista o grupo do Parlamento de Jovens, porque tem um trabalho muito específico, que é dividir as visitas às escolas pelos vários grupos parlamentares, e isso é necessário que tenha um trabalho permanente restrito. De acordo com o grupo de trabalho sobre as necessidades educativas especiais, todas e todos nós sabemos, até os que são mais recentes nestas funções, que é um dos temas que mais preocupação causa na comunidade educativa e que mais necessita de soluções urgentes e que têm que ser estudadas o quanto antes e o mais aprofundadamente possível. Portanto, de acordo com isso. E, de acordo com esta ideia, nós podemos ter linhas de trabalho que depois se podem desdobrar conforme nós fomos vendo que há necessidade. Pode ser, nos casos, pode ser uma conferência, noutros casos pode ser um conjunto de entidades que queiramos ouvir, noutros casos pode haver necessidade de fazer algum tipo de relatório, algum tipo de pesquisa. Em relação aos temas que foram indicados, eu queria dizer apenas o seguinte. Em relação ao ensino profissional e artístico, não nos parece de todo correto que o ensino profissional esteja junto com o ensino artístico. O ensino artístico é uma realidade muito específica do ensino articulado, tem passado um período muito complicado nos últimos anos, do ponto de vista de desinvestimento, está neste momento numa situação crítica e dramática. Portanto, as escolas de ensino artístico estão neste momento numa situação muito particular, em muitos casos, de ruptura financeira, e achamos que deve ser autonomizado enquanto linha de trabalho para nós podermos acompanhar com especial interesse a questão do ensino artístico em Portugal, que é um dos temas que ao longo dos últimos 4 anos foi alvo de um ataque bastante grande e, portanto, precisa de uma atenção especial. De acordo com o superior, sucesso escolar, muito bem. Na educação e cidadania, gostaríamos de incluir aqui os temas da democracia nas escolas e, como é sabido, o Bloco tem uma preocupação particular sobre a questão das praxes. Nós todos os anos assistimos e cada vez mais polémicas geradas sobre situações de praxes, muitas delas que chegam a níveis criminais, mas em todas elas com tonalidades dramáticas, e acho que já seria tempo de nós podermos introduzir aqui as praxes para as discutirmos seriamente com a quem elas interessam, com as instituições de ensino superior, com as associações de estudantes, com quem queira vir falar connosco. Podemos eventualmente organizar uma conferência, mas ter aqui as praxes dentro da questão da democracia nas escolas. Se quiserem alargar esta linha de trabalho ao ensino superior, então aí poderíamos incluir a questão das praxes. Dois temas que nos interessam bastante e que verão da oportunidade de incluir nestas linhas de trabalho. Um deles é a ciência e a investigação. mas muito ligada sobretudo para a questão dos bolseiros e da precariedade que está instaurada em Portugal, em toda a gente, em todos os bolseiros e todos os investigadores. Portanto, acho que nos podíamos dedicar um bocadinho a isso. A questão do pré-escolar e do acesso ao pré-escolar e da rede pública ou não de pré-escolar. A universalidade do pré-escolar neste momento acho que mereceria uma avaliação por parte desta comissão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD também não entregou uma nova proposta relativamente ao plano de trabalho, mas tinha entregue no último, portanto, para a reunião da última semana. Eu ouvi com atenção os colegas e sobretudo o colega Sr. Deputado Perfírio e gostaria de dizer o seguinte, em primeiro lugar deixar aqui a nota de que registo o padrão de alteração do ponto de vista quanto aos grupos de trabalho por parte do Partido Socialista, que na legislatura anterior mesmo sabendo que tínhamos mais competências, sempre concordou em que houvesse mais grupos de trabalho e, portanto, não deixo de verificar que, agora sendo governo, mudaram de posição e, portanto, já consideram que é excessivo termos mais grupos de trabalho. E, com isto, eu não quero desmerecer o facto de, se de facto considerássemos todas as propostas que estão em cima da mesa, elas seriam, evidentemente, excessivas. E nesse ponto de vista acompanho, já não acompanho a estratégia minimalista do Partido Socialista, que no fundo é de dois grupos de trabalho, que depois é acompanhada também pelos restantes grupos parlamentares, que é o Parlamento dos Jovens e Necessidades Educativas Especiais. O PSD fez uma proposta, aliás, concreta, sobre um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho sobre o processo de transferência de competências para as autarquias na área da educação. A semana passada, a senhora deputada Susana Amador disse que não havia interesse nesta área, mas não justificou porquê. O PSD gostava de perceber, uma vez que não nenhum dos grupos referiu, e o Partido Socialista também não referiu, o porquê de recusar este grupo. Aliás, tendo em consideração que mesmo no programa de governo do Partido Socialista esta matéria está lá bem patente. E, portanto, a sugestão que faz, eu penso que a terem que cair grupos, acho que sim, senhor, manteríamos estes dois, que são estruturantes, vou dizer assim, na nossa comissão, que é o Parlamento dos Jovens e as Necessidades Educativas Especiais, mas o PSD gostaria também que este grupo em particular tivesse lugar, primeiro pela matéria sensível em si, segundo pela importância que esta matéria terá nos próximos anos. Eu queria ainda acrescentar o seguinte, o Partido Socialista introduz aqui uma figura nova, que são as linhas de trabalho. Eu não fiquei perfeitamente esclarecida quanto à forma como iremos operacionalizar estas linhas de trabalho. O Sr. Deputado Porfírio Silva disse-nos que seria dinamizado pela mesa. Eu perguntaria em que termos e como é que, de facto, estas linhas estão a ser pensadas. Porque, efetivamente, embora as áreas que estão aqui a ser consideradas, quer por proposta do Partido Socialista, quer por proposta dos outros grupos parlamentares, tenham interesse, elas estariam sempre presentes no trabalho normal da Comissão e, portanto, a minha dúvida é qual é a mais-valia destes grupos, como é que eles se organizariam. Nós sabemos que para o grupo de trabalho, ou para destas linhas, perdão, para o grupo de trabalho, normalmente há um deputado por grupo parlamentar que fica alocado a um grupo de trabalho. Para estas linhas de trabalho, ou outras linhas de trabalho, como assim foi referido, não percebi exatamente se elas funcionariam dentro da comissão, se reuniria à parte, como é que se operacionaliza, que deputados ficam alocados, um ou mais, será dinamizado pela mesa em que termos, e portanto tenho estas reservas, estas dúvidas, gostava de ver esclarecidas. Fazendo aqui um ponto de um resumo, a questão que para nós, o Grupo Parlamentar do PSD, nos é mais cara é de facto a existência deste grupo de trabalho. Também penso que três grupos de trabalho numa comissão que até já tem menos competências do que tinha na legislatura anterior é relativamente pacífico. E, portanto, gostaria de poder ouvir os senhores deputados sobre esta matéria. Muito obrigada.
Então, boa tarde a todos. De uma maneira geral, também nos parece bem, até pelo que dizia o grupo parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda, no qual nós nos enquadramos do ponto de vista de dimensão, para nós seria muito complicado multiplicar-nos em muitos grupos de trabalho, para além do que efetivamente me parece pouco produtivo, e portanto os dois estruturantes de necessidades educativas especiais e Parlamento dos Jovens parecem-me indiscutíveis, estamos todos de acordo, ótimo. Nós também gostaríamos muito de ver criado o grupo da descentralização por duas razões. A primeira, porque é uma coisa que começou, bem, que na verdade ainda nem começou, mas que teve o seu pontapé de saída na última legislatura, está presente no programa do PS, o que significará que o PS também tem interesse em acompanhar o assunto e tem pela sua natureza uma desduplicação de temas, quer pelo que significa de competências que agora são pertença da escola, mas têm que ser articuladas com a Câmara, aquelas que passam a estar estritamente na Câmara, aquelas que se mantêm no Ministério da Educação, e portanto, como vai ser uma coisa nova que é preciso ir acompanhando no seu funcionamento, e são 13 municípios, eu acho que se justifica ir sendo acompanhada à parte por um conjunto de olhos mais atentos e depois ser trazida a esta comissão. Portanto, e concordo que 3, apesar de tudo, é um número, como diríamos, é a conta que Deus fez. Quanto às linhas de trabalho, parece-me bem no sentido em que constitui uma reserva de temas que todos achamos relevantes e que provavelmente a seu tempo até podem ser puxados para um grupo de trabalho se assim for entendido. Não veria com maus olhos que por debaixo de cada um destes grandes títulos fosse feita uma espécie de um abstract, pelo menos uma pequena descrição do que é a inquietação que leva a que seja destacado como linha de trabalho e que não seja só um tema que surgiria naturalmente. Nessa listagem de temas que já foi falado, concordamos que deva ser separado o ensino profissional do ensino artístico, são temas de natureza diferente, concordamos com isso. Concordamos também, aliás até tínhamos proposto que fosse estruturado como grupo de trabalho, o alargamento previsto, que aliás era comum a todos os programas de eleitorais de todos os partidos, o alargamento da escolaridade aos 3 anos e portanto faz sentido que apareça aqui também como uma linha de trabalho na medida em que ela for acontecendo ou sendo programada que venha a acontecer. E finalmente, para nós no CDS, uma outra linha de trabalho, neste sentido da dita reserva de temas a acompanhar, seria um que tínhamos apontado, que tinha a ver com a inovação na educação e que também vem, aliás, bastante extensivamente tratado no programa do PS, que tem a ver com uma reintrodução das TIC e de como é que isso altera as práticas letivas. Como vejo esta preocupação espelhada no programa do PS, penso que também não seja um problema marcá-la como linha de trabalho. Em todo caso, fica a nota. E é tudo.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentar ser sintético. Se o critério para a constituição de grupos de trabalho fosse os tópicos ou as preocupações centrais do programa de governo que está proposto à Assembleia da República, teríamos uma lista bastante mais extensa. E, portanto, nós, apesar de sermos do grupo parlamentar, um dos grupos parlamentares que suporta o governo, não seguimos esse critério, precisamente porque não queremos alargar excessivamente o número dos grupos de trabalho. E, portanto, o argumento de que este ou aquele tema deveria ser tema de um grupo de trabalho por estar presente no programa de governo, francamente, penso que nos levaria a soluções práticas indesejáveis. A ideia que nós tínhamos quando avançámos com esta noção de grupo de trabalho é precisamente para não termos que estar já todos de acordo acerca de quais são as atividades e quais são, em concreto, os passos que vamos dar para trabalhar cada uma dessas linhas. Porque nós não temos nenhum problema particular em que haja uma proliferação limitada de linhas de trabalho. Mas, por exemplo, quando olhamos para por exemplo, para as propostas que o CDS-PP já tinha apresentado e que duas delas foram referidas agora pela sua deputada Ana Rita Bessa, nós, em termos de ser uma das linhas de trabalho, não vemos nisso nenhuma dificuldade. Da mesma maneira em que, tendo olhado para as propostas de audições públicas propostas pelo Bloco de Esquerda anteriormente e que já constavam na, enfim, no texto apresentado pelo seu Presidente, são, mesmo aquelas que não são coincidentes com as propostas que nós fizemos, são perfeitamente aceitáveis como linhas de trabalho. O que é que isto nos permitiria, pensamos nós, que sem ter que decidir já quais são exatamente, por exemplo, aquelas três linhas para audições propostas pelo Bloco de Esquerda, por nós poderão ser audições, mas se calhar, falando aqui um pouco mais tarde, sobre o que é que podemos fazer em cada uma dessas questões, poderemos até concordar que haverá alguma coisa mais a fazer do que a audição. E pensámos nós que isso não tinha que ser, esse assunto não tinha que ser fechado ou delimitado ou circunscrito já na formulação do plano de atividades. Portanto, a nossa intenção era não fazermos uma proliferação de mecanismos de formalização no seio da Comissão e, ao mesmo tempo, podermos ter uma indicação de perspectivas de trabalho na Comissão com que todos os grupos parlamentares se sentissem identificados e sentissem que todas as suas preocupações estavam expressas neste documento orientador. Nós tínhamos consciência, quando propusemos que uma das linhas de trabalho fosse ensino profissional e artístico, tínhamos consciência de que vários senhores e senhores deputados ou vários parlamentares iriam dizer que não fazia sentido. Eu penso que podemos aceitar sem nenhuma tragédia essa separação, embora aproveito para explicar que a nossa perspectiva ao propor os dois temas era na perspectiva de que são duas modalidades de diversificação da oferta formativa. Essa era a perspectiva, mas achando, como vimos já, que há vários outros grupos parlamentares que entendem que uma solução preferível é que estejam separadas, nós não vemos nenhuma preocupação quanto a isso. Outras sugestões, outras propostas que foram feitas, por exemplo, quando o Bloco de Esquerda fala na democracia nas escolas e nas praxes, nós concordamos que é uma linha de trabalho interessante, que merece a nossa atenção. No nosso entender, a linha de trabalho de educação e cidadania poderia, estou a dizer poderia, não estou a dizer que deverá, mas poderia incluir também essa preocupação. É claro que provavelmente estamos a falar de aspectos que não são completamente coincidentes quando falamos da questão das praxes ou quando falamos de outros aspectos de cidadania noutros níveis de ensino, mas nós não temos uma perspectiva fechada acerca dessa questão. Em resumo, Sr. Presidente, há um aspecto que talvez ajude a perceber melhor qual é a nossa posição. A nossa ideia é que os grupos de trabalho não têm que começar já ou ficar já definidos. E até vou ser mais transparente. Quando nós propomos duas conferências sobre dois temas que para nós são temas prioritários, nós, porque é que não propomos grupos de trabalho ou relatores nessas áreas? Porque achamos que se vamos organizar uma conferência, logo vemos como é que corre a conferência, como é que a Comissão avalia os resultados dessa conferência e se mais tarde a Comissão acha que o assunto está fechado e já fizemos o trabalho que nos competia para esta fase ou se não será melhor aprofundar e dar outra continuidade. E, portanto, dentro do princípio de que nós entendemos que a proliferação de grupos de trabalho podia criar dificuldades ao funcionamento da Comissão, e que podemos encontrar outras modalidades para nos sentirmos todos confortáveis com as prioridades políticas de cada um dos grupos parlamentares, dentro desta flexibilidade preferíamos não alargar para já a lista dos grupos de trabalho, gostaríamos que ficasse tal como já está no atual projeto, que a qualquer momento a Comissão pode deliberar a construção de outros grupos de trabalho e que eles podem ser temporários e podem ter um mandato muito específico. E toda a flexibilidade para nos adaptarmos às modificações, concordâncias e discordâncias que foram expressas quanto às linhas de trabalho. Foi proposto um relator para os laboratórios de Estado. Devo dizer que não tenho opção fechada sobre isso, mas não tenho a certeza, à partida, que seja uma boa ideia separar, assim de forma tão firme, separar a questão dos laboratórios de Estado de outros aspectos do funcionamento do sistema científico nacional, que provavelmente a própria questão dos laboratórios de Estado poderá ganhar em se manter em relação com outros aspectos das questões da investigação em ciência. Nós não propusemos nenhum relator do momento. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu depreendo da palavra do Sr. Deputado Porfírio Silva que o nosso grupo de transferência de competências para as autarquias no âmbito da educação esteja a ser recusado. O Sr. Deputado não o disse taxativamente, mas eu depreendo das suas palavras que o está a recusar. Eu gostava de fazer um esclarecimento para dizer o seguinte. Eu propus este grupo na semana anterior. Invoquei as razões que no grupo parlamentar do PSD entendo pertinentes para que este grupo possa existir e até me congratulei com o facto do programa de governo do Partido Socialista trazer essa matéria como importante ou dar nota dessa matéria como importante. Não usei foi esse argumento específico para justificar o grupo, dado que já o tinha apresentado a semana passada, quando ainda não existia programa formalmente. E, portanto, dizer que, embora não tenha dito taxativamente, estou a depreender que há uma recusa óbvia ou uma má vontade, não sei, e o Sr. Deputado me dirá, em aceitar este grupo de trabalho que, no nosso entender, é absolutamente essencial. Depois, eu tenho aqui, continuo aqui com algumas reservas, embora perceba o argumento que o Sr. Deputado utiliza, que é o de não decidirmos já o que é que queremos fazer em determinadas matérias, se são audições, se são conferências e, portanto, a figura das linhas de trabalho dar-nos-ia uma liberdade e uma flexibilidade que nos permitirá avaliar posteriormente, mas eu lembro-me que mesmo sem linhas de trabalho o plano de atividades não é estático, o plano de atividades sofre alterações, vai sofrendo correções ao longo da legislatura, até em função dos temas e até da discussão que for sendo feita e dos projetos que foram sendo apresentados, vai sofrendo alterações. Alguns serão introduzidos novos, como o Sr. Deputado também disse, outros serão suprimidos, se assim o entendermos. E, portanto, este é o argumento de não decidirmos já e, portanto, sob esse ponto de vista, haver necessidade de linhas de trabalho é que me deixa alguma reserva, porque o Sr. Deputado também não disse, efetivamente, como é que ele se vai operacionalizar, que era a minha pergunta. E, portanto, aquilo que o PSD propõe neste momento, e até para não alongar muito mais esta discussão, a menos que o Sr. Deputado me consiga esclarecer, e uma vez que não foi entregue documento escrito atempadamente e temos não amadureci suficientemente estas propostas que o Partido Socialista faz, é propor o adiamento desta votação para a próxima semana.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Nilda Lucena, eu não tenho experiência parlamentar e não nos conhecemos o suficiente para saber qual é a forma como eu gosto de me comportar, mas eu gosto de ser o mais cordato possível e o mais frontal possível. E não gosto que atribuam a má vontade as opiniões que expressem em qualquer circunstância, porque é sempre o último recurso que eu próprio uso para interpretar o comportamento de qualquer outra pessoa em qualquer circunstância. Eu acolho com grande satisfação o facto da Sra. Deputada Nilda de Sena ter acabado por chegar ao mesmo ponto em que nós nos encontrávamos anteriormente quando propusemos que esta discussão pudesse passar para a próxima semana. Houve três grupos parlamentares nesta comissão que propuseram que esta discussão passasse para a próxima semana. Nós indicámos duas razões: estávamos com a discussão do programa de governo pelo meio, estávamos com modificações, entradas e saídas no nosso grupo e provavelmente noutros grupos também, como aliás constatámos nessa reunião da mesa com os coordenadores. Apesar disso, o grupo do Partido Social Democrata e o grupo do CDS-PP opuseram-se a que nós passássemos esta discussão para a próxima semana e o seu Presidente, e bem, tendo a vossa oposição, decidiu que devia ser hoje e nós acatámos e respeitámos como deveria de ser. Temos muito gosto em que hoje haja mais grupos parlamentares a perceber que se calhar não tivemos ainda todos o tempo de formatar esta discussão de uma forma que ela pudesse correr melhor e, portanto, nós também apoiamos que esta discussão termine na próxima semana. Vou-lhe responder à sua pergunta, às suas duas perguntas, que eu entendi, Sra. Deputada, se alguma eu não tenha percebido, peço a sua desculpa e que depois me relembre que eu não os respondi. O facto de nós não acompanharmos a proposta para um grupo de trabalho sobre acompanhamento do processo de centralização de competências não tem nada a ver com desvalorizarmos esse tema. Da mesma maneira que nós propormos uma linha de trabalho sobre sucesso escolar e não propormos um grupo de trabalho sobre sucesso escolar, ou nós propormos uma linha de trabalho sobre educação e cidadania e não propormos um grupo de trabalho sobre educação e cidadania, bom, e não vou continuar a dar exemplos, não significa que nós desvalorizemos esses assuntos. Significa, precisamente, que nós entendemos que temos que nos restringir no número de grupos de trabalho a favor da própria dinâmica de trabalho na Comissão. E, Sra. Deputada, não sei se será muito protocolar fazer estas confidências, mas mesmo dentro do nosso grupo, todos concordamos no princípio que é bom reduzir os grupos de trabalho. Quando passamos da parte filosófica de que é bom reduzir à parte prática de saber então quais são, chegamos todos, cada um, a uma lista que já não contempla o princípio filosófico de reduzir. E, portanto, naturalmente, quando nós adotamos o princípio de comportamental de vamos reduzir, depois isso obviamente implica opções que na prática ninguém gosta, porque há sempre um grupo que gostaria que estivesse. E, portanto, gostaria que entendesse isto como uma tentativa de nos mantermos dentro dos constrangimentos para que a Comissão tenha realmente o seu papel e não seja espartilhada e não seja nenhum tipo de desvalorização de nenhum dos temas. Quanto às linhas de trabalho, nós entendemos que não há nenhum dos formatos à nossa disposição para resolver imediatamente a questão. Se só houvesse duas ou três linhas de trabalho, poderíamos, por exemplo, propor relatores para cada uma dessas linhas de trabalho, mas como estamos a ser abertos, digamos, estamos a aceitar que possa haver oito ou nove linhas de trabalho, ou sete ou seis, nesse caso parece-nos exagerado que haja um relator para cada linha de trabalho. E, portanto, na intenção de deixar que os trabalhos se fossem organizando progressivamente, entendíamos que se definíssemos as linhas de trabalho, depois poderíamos, à medida que as coisas fossem avançando, num determinado momento entendermos, pronto, o assunto esgota-se com duas ou três audiências e uma audição, por exemplo, ou entendermos que não, que vamos precisar de ter um relator, ou até que vamos precisar de ter um grupo de trabalho. E, portanto, dentro deste princípio de que o que nós queremos é que todos os grupos parlamentares sintam que estão a ter a comissão a que os problemas têm direito, nós preferíamos que isso ficasse em aberto. Como digo, tudo isto parte do princípio de que a qualquer momento podemos entender que é bom então constituir um grupo de trabalho que não tinha sido constituído inicialmente, ou entendermos que podemos nomear um relator que não tínhamos inicialmente identificado como uma necessidade. Sra. Deputada, espero que entenda as minhas palavras como uma real vontade de cooperação no seio da Comissão. Eu até admito que a minha inexperiência parlamentar às vezes dê uma ideia errada acerca de qual é a intenção daquilo que estou a dizer, mas a intenção do grupo parlamentar do Partido Socialista é esse, termos um plano de atividades que, independentemente de todas as discordâncias que depois teremos nos debates, possa ser uma base comum de partida para a realização dos nossos trabalhos. Obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu devolvo ao Sr. Deputado a mesma frontalidade que usou na sua intervenção, dizendo-lhe também que, não nos conhecendo, também tenho por hábito ter posições que são, na medida do possível, cordatas, mesmo quando discordamos daquilo que é dito do outro lado, e talvez tenha sido mal interpretada naquilo que quis dizer, mas, efetivamente, desde a semana passada que estou a tentar perceber porque é que há esta recusa em trabalhar esta área da transferência de competências e, efetivamente, não consigo arranjar um argumento e o Sr. Deputado não me consegue esclarecer. O princípio filosófico de reduzir é um princípio filosófico que o Grupo Parlamentar do PSD acolheu, porque dos grupos todos que tínhamos na legislatura anterior para estes três que agora estamos aqui a tentar consensualizar, reduzimos muito, tínhamos vários em cima da mesa e, portanto, o princípio da redução está absolutamente comprado por este lado da bancada, se me permite assim a expressão. A única questão que continua pendente é, de facto, esta questão do grupo de processo de transferências de competências que o PSD tinha proposto e que continua a manter em cima da mesa. De todo modo, também gostava de fazer o seguinte esclarecimento. É verdade que na semana anterior o Grupo Parlamentar do PSD se opôs ao adiamento da votação desta matéria do Plano de Atividades. Mas também é verdade que a semana passada os documentos estavam todos entregues. E hoje, efetivamente, eu estou a pedir um adiamento porque matérias que hoje estão aqui a ser analisadas não foram enviadas previamente, foram discutidas aqui e o grupo parlamentar do PSD não teve tempo de amadurecer estas posições. E, portanto, aqui o que distingue a semana anterior desta é precisamente o facto de haver aqui dados novos que não tivemos o cuidado de analisar com calma. E, portanto, nessa matéria, volto a repetir, o grupo parlamentar do PSD gostava de pedir o adiamento, portanto, para a próxima semana. Muito obrigada.
Como fui avisada na intervenção da senhora deputada, também queria, obviamente, clarificar, até como ex-autarca, dizer que, obviamente, acompanhei com particular atenção o processo da transferência de competências e da descentralização. É um tema que criou, obviamente, fraturas e tensões e que tem vantagens e também tem elementos de alguma preocupação e que, tal como disse na anterior reunião, será um tema que estará na agenda política e que estará aqui também a ser objeto da nossa análise e da nossa discussão, a par de outros temas que estão nas linhas de trabalho. E por isso aquilo que queria também sublinhar é que o facto de não estarmos a colocar num grupo de trabalho desde já não significa desvalorizar este tema. A descentralização, quer na área de educação, quer nas áreas sociais ou outras áreas onde elas possam justificar. Mas que nesta fase, tal como disse o Sr. Deputado Porfírio Silva, nós preferíamos uma posição de ter, de facto, estes grupos de trabalho sobre o qual há consenso. No fundo, estamos aqui também à procura de uma margem de consenso em toda a Comissão e começarmos, de facto, com estes dois grupos, com as linhas de ação e em função daquilo que sejam auscultações, audiências e conferências e outros assuntos, termos estes grupos de trabalho. E eu acho que este tema é um tema importante e fulcral e, portanto, que também não fique aqui a ideia que neste momento estamos a renegar o processo de descentralização ou de transferência, não de contratualização, que é diferente, mas que será um tema que obviamente será objeto da nossa discussão e, portanto, não gostaria que ficasse também da parte da senhora deputada ou do grupo parlamentar essa ideia de que o não o incluímos num grupo de trabalho significa a desvalorização de um tema tão importante, porque se olharmos para o programa do Partido Socialista na área da educação, estão assinalados como temas centrais, designadamente o combate ao excesso escolar, a preocupação com a retenção e com o abandono escolar, a preocupação com o ensino de adultos, que foi objeto de alguma desvalorização nos últimos anos, a par da componente do ensino superior, dos nossos bolseiros e por aí fora. Portanto, há um conjunto de temas que são temas âncora e que são temas essenciais e que nós não estamos a pôr também em grupos de trabalho. E, portanto, era só para clarificar isto e dizer, obviamente, como alguém que acompanhou este assunto ao nível do poder local e ao nível da ANP, que será com muita atenção que também acompanharemos este tema aqui na Comissão e ele será objeto seguramente de análise e de reflexão profunda e também de clivagens, obviamente, porque é um tema que gera sempre essas fraturas e essas tensões em relação à administração central, ao poder local, aos agrupamentos, tal como verificámos num processo que foi um processo de final de legislatura e que sempre dissemos é que é um processo que requer algum tempo e um tempo logo desde o início de uma atividade governamental e não no fim de uma legislatura, tal como foi efetuado, com as dificuldades que depois surgiram. Mas, no fundo, era só para clarificar esta questão, tendo em conta que também foi visada. Obrigada.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, aqui uma nota de esclarecimento, até pelo que acaba de referir a Sra. Deputada Susana Amador. Eu aprecio bastante a questão de tentar criarmos aqui consensos para podermos, a forma de trabalhar, não é sobre o conteúdo do trabalho, é sobre a forma como se desenvolve o trabalho. Mas eu queria só perceber quais são as propostas, porque de acordo com o regimento do Parlamento, em cada comissão podem ser criadas dois tipos de formas de organizar o trabalho, ou em subcomissão ou em grupos de trabalho. E, portanto, não, parece, pelo juízo, haver algum consenso não se criar, pelo menos para já, nenhuma subcomissão, não justificar, uma subcomissão do ensino superior, uma subcomissão do pré-escolar e do primeiro ciclo, uma subcomissão sobre determinada área, e dos grupos de trabalho. Então só se criam dois grupos de trabalho, que é o grupo de trabalho do ensino especial e o grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens. Agora, o que eu não entendo é depois as linhas de trabalho, porque tudo o resto então ficará no âmbito da comissão, não ficará de distrito a nenhum tipo de trabalho específico promovido dentro de algo especificamente previsto no regimento. Ou seja, qualquer outra área será sempre trabalhada só exclusivamente no âmbito da comissão. Ou seja, em plenário da comissão trataremos todas as outras matérias referentes àquilo que é as competências desta comissão e algumas delas, porque serão matérias que merecerão, conforme as circunstâncias, mais ou menos atenção, como é o caso da eventual alteração no que diz respeito a competências no âmbito da educação de serem descentralizadas ou não, como é o caso da questão do alargamento pré-escolar, se é um alargamento em termos de obrigatoriedade ou em termos de universalidade, se é a questão do ensino para além da escolaridade e da idade de formação inicial para adultos, na formação complementar para adultos. Ou seja, tudo isto será tratado exclusivamente no âmbito do plenário da Comissão. É isso que eu entendi de acordo com a proposta do Partido Socialista. Eu acho que se agora permita-me só, antes de poder, através do Sr. Presidente, se o Partido Socialista assim entender, prestar alguns esclarecimentos, mas eu acho que seria, talvez, ainda de fazermos aqui um amadurecimento total, não só no que diz respeito ao plano de atividades para esta sessão legislativa, mas também até no âmbito da nossa legislatura, sabermos se não faria algum sentido e começamos a estar em condições de poder definir, uma vez já temos conhecimento até de quais são as propostas em termos gerais do programa de governo, não do orçamento para o próximo ano, mas do programa de governo, se não faria algum sentido nós termos alguma atenção especial em algumas das matérias que temos aqui em cima da mesa e eventualmente acho que poderíamos até, se calhar, fazer até uma reunião entre a mesa e coordenadores, de forma a podermos estabelecer aqui um critério mais uniforme na forma de fazer isto e na forma de avançar para isto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Abel Batista, obrigado. Eu penso que tenho duas respostas breves desta vez às suas questões. No que diz respeito a se todos os temas fora dos grupos de trabalho ficam no plenário da Comissão. E, nosso entender, todos os temas que não estão com formas subcomissionais de organização estão no plenário da Comissão. De qualquer maneira, há um pequeno parágrafo na página 6 da proposta apresentada pelo Sr. Presidente, no princípio do ponto sobre os grupos de trabalho, que nós queríamos que fosse mantida, porque é precisamente a ideia de que podem ser criados grupos de trabalho a qualquer momento, se o entendermos, embora o Sr. Deputado não estava cá na altura, mas eu tinha dito isto antes, eu repito com todo o gosto, no nosso entender, os grupos de trabalho podem ser criados num determinado momento para um mandato específico e ter um fim à vista. Quanto à outra questão, como é que funcionam as linhas de trabalho? Para dizer a verdade, nós até nos inspirámos numa proposta do CDS-PP, neste caso, quando depois de apresentar um conjunto de sugestões para eventos, está na categoria eventos aqui, não sei se foi assim que foi apresentado originalmente, tem o seguinte inserto: explorar conjuntamente a forma certa, audições, colóquios, deslocações, para os acompanhar. Nós entendemos isto como uma ideia de que, para estes temas propostos, poderia depois ajustar-se de uma forma mais fina qual era o mix correto de abordagem, quais eram as formas corretas de, em conjunto, abordarmos estes temas. No fundo, inspirámos-nos nesta ideia e as linhas de trabalho, no nosso entender, poderiam funcionar assim. Só uma direção que depois vamos vendo como é que podem ser concretizadas. Muito obrigado.
Desculpa, não há ninguém está contra a ideia de um grupo de trabalho sobre o Parlamento de Jovens e sobre as necessidades educativas especiais. Portanto, estamos todos, aí há consenso geral. Não há consenso, pelos vistos, em relação à ideia de um grupo de trabalho sobre as transferências de competências. E depois há um consenso que eu percebo de que há uma data de áreas importantes que têm a ver com a educação e com a ciência, com a investigação, que podem vir a tornar-se, ao longo do tempo, grupos de trabalho ou grupos que tenham relatores. Também percebi que houve aqui um pedido, tanto do PSD como do PS, para adiarmos a finalização desta discussão para a próxima reunião, que eu acho que até agora também percebi da parte do CDS-PP, que também não estaria contra essa ideia e até propôs a reunião da mesa com os coordenadores, se calhar antes da reunião da comissão, para ver se conseguíamos, digamos, limar um pouco as diferenças que houver. Se continuarem as diferenças, terá que ser depois debatido em plenário da comissão e tomarmos uma decisão sobre isso. Portanto, eu propunha, se estiverem de acordo, que a gente adie esta votação para a próxima plenária da Comissão de Educação e Ciência e Educação e que nós possamos ter uma reunião dos coordenadores antes da reunião que está programada. Eu lembro-vos que a reunião da plenária não é no dia 8, que é um feriado, é no dia 9, é uma quarta-feira, às 10 da manhã. E, portanto, para uma reunião de coordenadores teria que ser às 9:15, 9 horas, para debatermos esses temas. Há sempre problemas de pessoas que não vivem em Lisboa e que têm, chegar às 9 horas em Lisboa não é sempre uma coisa muito fácil, mas o deputado Miguel tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda não chegámos à data da próxima reunião, mas também desde já digo que da parte do PCP há muitas dificuldades em fazer a reunião nesse dia, porque não sendo a prática àquela hora, enfim, assumimos outros compromissos, mas adiante. Não vejo, muito sinceramente, necessidade de fazer uma reunião de coordenadores antes da próxima reunião. Julgo que as questões estão em cima da mesa, são simples. Em último caso, o plano de atividades é votado. Enfim, quando não há consenso, as coisas são votadas. E se for preciso desagregá-lo e votar proposta a proposta, também não há nenhum problema. Se o PSD entender, queremos votar isoladamente a proposta da constituição de um grupo para o acompanhamento da descentralização. Não há problema, fazemos isso. Acho que já se perceberam, já deu para perceber todas as matérias em que não há acordo. E se existe uma outra formulação. Eu compreendo a preocupação do Sr. Deputado Abel Batista sobre, quer dizer, cair assim de paraquedas no meio do programa umas linhas de trabalho sem concretizar como é que depois são abordadas e se é na comissão, se depois haverá relator. Enfim, mas se há uma proposta também em torno disso, ela pode perfeitamente ser apresentada por texto. Quanto ao adiamento, estamos de acordo com como estávamos a semana passada. Pronto, e que aliás manifestámos em boa hora e que até justificou a nossa consideração de que esta reunião não seria necessária. E se calhar tinha dado tempo para que todos os grupos tivessem apresentado por escrito as propostas que agora, por não terem sido apresentadas por escrito, estão a servir de pretexto para adiar a discussão.
Obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção. Então adiávamos esta discussão e a votação para a próxima plenária. Eu confesso que estou de acordo, não vejo que haja uma grande necessidade para uma reunião de coordenadores, porque acho que já está tudo em cima da mesa, os temas já foram todos apresentados e podemos votar em relação a cada um deles nessa altura e, portanto, eu propunha que a reunião fosse a reunião na plenária. Muito bem, passamos ao ponto número 5, que é a proposta de lei 1613, apreciação e votação do parecer da Comissão. O parecer foi enviado pela deputada do PSD, Nilza de Sena. Eu dava-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cabe-me apresentar o parecer que se refere ao projeto de lei número 16/13/1, que estipula o número máximo de alunos por turma. Este projeto de lei é um projeto apresentado pelo Grupo Parlamentar Partido Ecologista Os Verdes. A iniciativa foi admitida no dia 6 de novembro de 2015 e baixou à Comissão. Está redigido dentro daquilo que é normal e, portanto, sinteticamente. O objetivo e a sua exposição de motivos são claros. Nós, portanto, pedimos um conjunto, ou sugerimos um conjunto de consultas e contributos a um conjunto de entidades cuja lista está presente também neste parecer. A exposição de motivos e o objeto refere precisamente um conjunto de matérias que tem a ver com o facto de ter havido algum desinvestimento verificado no setor de educação, de ter colocado em causa alguns postos de trabalho, e menciona precisamente que há aqui uma valorização das escolas privadas em detrimento da escola pública e que por essa razão se sustenta a necessidade de se reduzir o número de alunos por turma. De acordo com a nota técnica enviada pelos serviços, verifica-se que não existem outras iniciativas legislativas pendentes, nem petições nem outras, relacionadas com o tema que está em apreço. O parecer, enfim, é simples. A relatora reserva-se o direito de opinião para o dia do plenário, e com isto termino esta apresentação. É só. Muito obrigada.
Passamos ao ponto 6, que é a petição da Junta de Freguesia e a Associação de Pais, solicitam a construção de uma escola secundária na Quinta do Conde. Tem que haver uma apreciação da nota de admissibilidade, que acho que foi distribuída, e pedimos ao PS a indicação de um deputado relator para esta petição, que eu suspeito que nos será indicado mais tarde. Com certeza.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que há um deputado do nosso grupo que escapou à sua estratégia de apresentação voluntária,
Nós avisámos
que se quisesse escapar a esse mecanismo tinha que chegar um bocadinho atrasado e ele ficou lá fora à espera que passasse. O Sr. Deputado André Pinotes passou a fazer parte desta comissão e será o relator indicado para esta petição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Pinotes. Muito bem, chegámos ao fim. Há outros assuntos. Eu já agora gostaria que se apresentasse.
Sr. Presidente, antes de mais, só primeiro a si e depois a todos os colegas deste grupo, desejar-vos também um bom trabalho. Pedir desculpa pelo atraso, teve a ver com o facto de eu ter tomado posse recentemente e, portanto, as comissões estavam a ser acertadas, e fazer votos por Portugal e pelo Distrito de Setúbal de um bom trabalho para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Miguel? Deputado Miguel.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Já no âmbito dos outros assuntos, gostava apenas de colocar duas notas. A possibilidade, de se o plenário e os seus deputados assim entenderem, de podermos marcar a próxima reunião para uma outra data, tendo em conta aquelas limitações que o grupo parlamentar do PCP tem. E uma sugestão, enfim, eu não longe de mim querer fazer juízes sobre o trabalho alheio, mas já pertencia a várias comissões na Assembleia da República e o fluxo de informação não é muito diferente daquele que se verifica nesta, mas a sua partição em mails atrás de mails, eu sei que por vezes é uma necessidade porque as coisas vão chegando, portanto as coisas não chegam todas no mesmo dia à comissão, mas até que ponto seria possível encontrar um método que nos aproximasse mais do método de outras comissões, em que a informação também não chega toda no mesmo dia, mas, no entanto, recebemos 1-2 e-mails por reunião, no máximo. Não queremos com isto dirigir nenhuma crítica aos serviços da comissão, evidentemente, mas apenas apelar a que possa ser encontrado uma forma, e nós estamos disponíveis da parte do PCP para ajudar a refletir sobre o método, para facilitar o trabalho a todos. Eu julgo que a todos, eu acho que até aos próprios serviços isso poderá ser, para os próprios serviços isso poderá ser um contributo. E acho que, posso falar pelos senhores deputados todos, não sei se posso, mas acho que posso, também para nós também simplificaria.
Obrigado, deputado Miguel.
Só a propósito disso, eu fico muito descansada porque eu, como estou a começar funções, achei que era um mal meu, mas já vejo que não, e achei que tinha que me habituar e que era assim. Pronto, e se houver alguma hipótese de tornar o processo mais eficaz, eu confesso que, enfim, não sou infoscluída, mas já estava um bocadinho perdida no fluxo e como é que eu colo todos os documentos, por isso, por via de mínimos, pelo menos um último e-mail, reunir todos os outros, e a gente sabe que é aquele... Isso foi feito uma vez, mas desta vez, por exemplo, não foi. Vem pressionado em 1, 2, 3, 4 e entrou um outro e-mail. Pronto, admito a minha inépcia, mas se puder ser melhorado, eu agradeceria. Obrigada.
Sr. Presidente, é para acompanhar esta intervenção do Sr. Deputado Miguel Tiago, ver se temos uma informação mais simplificada, sobretudo no um ou dois e-mails no máximo. Muito obrigada. Estou a falar só relativamente à questão dos e-mails, como penso que seja evidente.
Não sei se é possível ou não, terça-feira está completamente fora.
Pois, terça não.